Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Um foi o criador do lema: matar sempre que preciso, morrer num... Não, peraí. Me enganei. É melhor a gente começar de novo. Troquei as bolas. Um foi o criador do lema: morrer se preciso for, matar nunca. É isso. O outro não foi o criador, mas foi o grande propagador do lema: índio bom é índio morto. Esse é considerado um dos 5 melhores presidentes da história do seu país e ganhou uma escultura de 18 metros de altura, escavada nas rochas sagradas das montanhas do Dakota. E é cultuado. O outro é nome de um estado brasileiro. E as pessoas sabem que ele existiu tal, só que ele não é cultuado. Ele não é tão conhecido. Então, iluminado pelo canal Buenas Ideias, eu vou te convidar a viajar pela Amazônia ainda secreta, ainda misteriosa, pelo Inferno Verde, e tu vai ver de onde é que surgiu essa expressão Inferno Verde, na companhia de Ron Hu, Hu Ron, a expedição Ron, não, a expedição Hu Ron, a expedição Roosevelt Rondon. Expedição Científica Roosevelt, o nome do cara vem antes, e Rondon. E aí tu vai descobrir que o tal Theodore Roosevelt é uma das pessoas mais escrotas, mais desprezivas, mais repugnantes que já existiu na história da política dos Estados Unidos, e que o Marechal Cândido Rondon é uma das mais extraordinárias figuras do Brasil, embora não seja perfeito, nem talvez aperfeiçoável, mas um cara digno, um cara decente. Os dois se encontraram no coração selvagem, no coração das trevas do Brasil. Então vem, te prepara para viajar pelos rios da Amazônia. Que faniquito! Roosevelt veio caçar onça, mas foi picado pelo mosquito. Mas é um poeta, mas eu não me canso de admirar as minhas veleidades poéticas. Veio caçar onça e quase morreu picado por um mosquito. É uma das tantas revelações dessa expedição Roosevelt. E de quem é esse Roosevelt? Você sabe, né? Eu tô falando tudo isso porque a HBO acaba de pôr no ar uma série em streaming aí chamada O Hóspede Americano. Ela, inclusive, é dirigida por um amigo meu, o Bruno Barreto, né? É uma produção brasileiro-americana, né? E o Aidan Quinn, que eu também conheci pessoalmente, na Amazônia, inclusive, faz o papel do Roosevelt. E o meu amigo pessoal, Chico Dias, está brilhante no papel do Marechal Rondon. Essa minissérie se baseia num livro extraordinariamente bem escrito por uma jornalista americana ligada, inclusive, à National Geographic, linda, chamada Candace Millard, que em 2006 escreveu o livro O Rio da Dúvida, a sombria expedição de Roosevelt e Rondon pela Amazônia. O título é bom, né? Tu gostou, né? O Rio da Dúvida. E o livro é extraordinariamente bem escrito. Só que, cara, na minha opinião, o livro é um equívoco gigante. Sabe por quê? Simplesmente porque essa Candace Millard joga lá pra cima o Theodore Roosevelt. Claro que ela coloca alguns dos defeitos deles. Mas, cara, se tu estuda esse livro aqui, ó, este livro aqui, do Dee Brown, que é um cara maravilhoso, que eu tive o prazer de conhecer, fui visitá-lo em 1978, na Universidade do Texas, em Austin, autor de um livro que muda a vida das pessoas, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Se você lê esse livro, cujo último capítulo é sobre o Theodore Roosevelt, aí tu conclui que o Theodore Roosevelt é isso que eu vou compartilhar com você. Um escroto, um canalha, o típico americano reacionário, imperialista, intervencionista. Né? E o Rondon, quem é o Rondon, cara? O Rondon é um genuíno, um autêntico herói brasileiro. Então, cara, eu vou tentar te contar, porque a história é bem complexa, como é que se deu essa viagem e, de certa forma, pinceladas de quem é o Roosevelt e quem foi o Rondon. Pois então, o Roosevelt já tinha sido presidente dos Estados Unidos duas vezes. Né? Na primeira vez ele era vice-presidente e aí mataram o presidente, porque tu sabe que um dos esportes americanos favoritos é matar presidente. Né? Aí eles mataram o presidente McKinley e ele que tinha virado vice meio que por acaso, assim, virou presidente. Né? Um presidente populista, um presidente histriônico, um presidente papapá, atacava os monopólios, isso é verdade. Defendia o consumidor, isso é verdade. Só que ao mesmo tempo ele criou a doutrina do Big Stick, o grande porrete, né? Que era o intervencionismo americano em toda a América. América para americanos, no caso norte-americanos, né? Ele construiu o canal do Panamá na maior cara dura, sabe que o Panamá pertencia à Colômbia. Assim, cara, ele invadiu a Nicarágua, ele invadiu Cuba, ele era horroroso, ele era uma pessoa medonha. E isso que depois eu vou te contar o que ele era antes de ser presidente, tá? Aí ele foi presidente em dois mandatos e tentou de novo, em 1913, concorrer pela terceira vez e não foi eleito. E aí ficou magoadinho. E ele, que já tinha feito safaris pela África, matando rinoceronte, matando hipopótamo, matando elefante, bum, 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 que ele era um caçador. Cara, ele tinha participado da caça ao último búfalo solto. Ao último búfalo solto. Ele matava urso pardo, ele matava antílope. E aí, quando o Associated Press descobriu que só existiam 40 búfalos soltos pelos Estados Unidos, 4 em Dakota, 26 no Wyoming e 10 em Montana, se lançou uma competição para ver quem é que mataria o último búfalo solto vivo. E ele foi participar! Esse escroto desse Theodore Roosevelt, esse sujeito repugnante, desprezível. E aí, quando ele perdeu a eleição nos Estados Unidos, ele ficou magoadinho e veio para a América do Sul para fazer uma expedição na qual ele disse: é a minha última chance de ser um garoto. Só que o Mark Twain, o grande escritor americano, tinha dito: ele nunca deixou de ter 14 anos. Ele era um Donald Trump piorado. Ele era uma mistura de Richard Nixon com Donald Trump. Pra tu ter ideia, o machão americano, típico, repugnante, desprezível, nojento. E aí ele vinha pra Argentina pra dar uma palestra. E depois da Argentina ele queria percorrer rios pouco conhecidos da bacia lá do Rio da Prata e tal. E aí o governo brasileiro ficou sabendo da vinda dele, e o Lauro Miller, que era o ministro das Relações Exteriores, um germanófilo, que logo ia ter problemas, porque ele era tão favorável aos alemães que ele sugeriu que o Brasil se aliasse à Alemanha na guerra que ia estourar logo em seguida, né? E aí, em 1913, quando o Roosevelt faz uma escala no Brasil para ir para a Argentina, o governo brasileiro o convence a ficar no Brasil e diz: olha, se você se unir com o Marechal Rondon, que não era Marechal ainda, né, com o Rondon, com o grande explorador Cândido Rondon, você poderá percorrer lugares que nunca foram cartografados, lugares onde o homem branco jamais esteve. E o Roosevelt disse: é comigo. Por quê? Porque em 1909, né, o Rondon tinha iniciado... Na verdade, ele iniciou em 1907. Em 1907, o Rondon tinha dado início ao projeto da Comissão das Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso e da Amazônia, né, que era unir o Brasil pelo telégrafo. Né? O Rondon Cara, o Rondon... Vou contar a história do Rondon. O Rondon é o seguinte: ele nasceu em 1865 no Mato Grosso, né? De uma família pobre e tal. E ele mesmo se dizia que ele era uma mistura de bandeirante paulista com sangue indígena. O que é verdade, porque ele era descendente de índios Bororo, de índios Terena, né? E de índios Guajá. Né? E um outro lado da família dele era realmente pessoas que tinham chegado no grande processo de ocupação e conquista do Mato Grosso, que você já viu aqui no episódio das missões. Então ele tinha realmente esse sangue mestiço. Né? Ele era ligadíssimo, apaixonado pela sua herança indígena e muito feliz de ter sangue misturado. Daí ele vem para o Rio de Janeiro e estuda na Escola Militar da Praia Vermelha. Até que faz um tempo que eu não tenho falado na Escola Militar da Praia Vermelha, mas eu já falei muito aqui nesse canal, né, no episódio da Revolta da Vacina, no tenentismo, nos 18 do Forte. Né? Ele vem estudar na Escola Militar da Praia Vermelha, onde estuda com o Euclides da Cunha que é o grande propagador da ideia de que a Amazônia era o inferno verde, né? E estuda sob a égide do Benjamin Constant. O grande professor dele foi o Benjamin Constant. E por isso o Rondon virou um positivista ferrenho, né? O amor por base, o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim, né? Ele participa, ele toma parte ali dos movimentos do golpe republicano, da revolta da vacina, tal, papapá, era um militar positivista. E nesse sentido, por ser ele indígena, ele achava que a incorporação dos sertões, né, a palavra que vem de desertão, né, era importantíssima para o Brasil e que os indígenas deveriam ser assimilados, né, deveriam ser atraídos para a civilização, mas não civilizados, né? Ele é o cara que vai tentar uma aproximação amistosa com os indígenas, em vez de suspeita e carabinas, miçangas e uma aproximação mais gentil. E ele conseguiu isso por todo o território do Mato Grosso, Rondônia, sim, chama Rondônia por causa dele, né? E várias porções da Amazônia, onde ele foi instalando esses fios elétricos. Ele percorreu esses fios telegráficos. Ele percorreu 10 mil quilômetros. Entre 1907 e 1913, ele percorreu 10 mil quilômetros por territórios não cartografados ainda do Brasil. Ele deu nome a 15 rios que não eram conhecidos. Estendeu 3 mil quilômetros de linhas telegráficas, né? E aí, em dezembro de 1909, ele chegou na frente de um rio de 12 metros de largura, né, com uma trajetória, como ele definiu, extravagante. Hein? É bom, hein? Uma trajetória, um curso extravagante. E era um rio muito, muito misterioso, que ninguém sabia, que nunca tinha sido cartografado, e que ninguém sabia onde ia dar. Ele achava que, inclusive, esse rio fazia parte da Bacia Amazônica, como de fato fazia. E aí, quando ele está instalando essas linhas, ele é chamado pelo Lauro Miller, o ministro, e diz, olha, tu vai ser o Cicerone do Theodore Roosevelt, que vem para a Amazônia caçar onça. E o cara diz, não, tu tá brincando. É, mas é importante para as relações bilaterais, Brasil, Estados Unidos e tal. Aí o Rondon encara o cara e diz, olha, o negócio é o seguinte, eu só participo dessa expedição se essa expedição for uma expedição científica e se essa expedição tiver como objetivo mapear esse rio não conhecido, o rio da dúvida, como se chamava. E o Roosevelt, que era um escroto, mas era realmente assim, um P das galáxias, entendeu? Era um cowboy todo durão, entendeu? Dava tiro, cavalgava, tinha brigado em saloon. Inclusive, um dos primeiros cargos públicos ocupados pelo Theodore Roosevelt foi chefe de polícia de Nova York. E é nesse cargo que ele aparece numa série famosa também, chamada O Alienista, baseado no livro O Alienista, do Caleb Carr, que eu até te recomendo, né? E aí, quando ele era lá de Nova York, né, chefe da polícia de Nova York, ele se relacionou com o Hearst, William Randolph Hearst, que é um magnata da imprensa, que inventou uma guerra contra Cuba, uma invasão de Cuba, uma guerra com a guerra hispano-americana, da qual o Roosevelt participou da invasão de Cuba, criando um pelotão chamado The Rough Riders, os Cavaleiros Destemidos, né? E ele se orgulhava dizendo, o nosso regimento teve 7 vezes mais baixas do que qualquer outro regimento. Sim, as baixas foram por malária e por febre amarela. Entendeu? Participou de umas batalhas ridículas, matou um monte de espanhol. Ele disse, essa guerra tem que ser travada para expulsar os espanhóis do hemisfério americano, do hemisfério sul. Sim. No Monte San Juan, em Cuba, né? E aí virou um herói americano, cara. E aí virou vice-presidente, depois presidente, depois presidente no segundo mandato, né? Essa trajetória dele, né? E aí o Roosevelt chega no Rio de Janeiro em outubro de 1913 e se dirige para o Mato Grosso, onde acaba encontrando o Rondon. Aliás, a missão do Rondon tinha sido momentaneamente suspensa até que ele encontrasse o Roosevelt. Mas daí ele apresenta 4 alternativas de roteiro para o Roosevelt e o Roosevelt diz, quero a mais difícil. Quero a mais complexa. Aí o Rondon diz, ah, legal, então vamos ver qual é a desse gringo.
No fim, eles se deram bem em vários aspectos. Ele realmente não conseguia acreditar que a postura do Roosevelt com relação aos animais selvagens e especialmente aos índios fosse aquela. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou espantado com a resistência, com a bravura, com a coragem do cara, que era aquela típica coragem de cowboy americano, né? O homem de Marlboro, né? Mas o Roosevelt tinha declarado uma vez no Congresso americano o seguinte: eu não sou daqueles que acha que índio bom é índio morto. Embora 9 entre 10 selvagens mereçam esse epíteto. E quanto ao 10º, tenho minhas dúvidas. Cara, tu vê que sujeito escroto. Ele é tão escroto, cara, que ele mandou soltar o Jerônimo, o grande líder Apache, que estava preso, um dos símbolos da resistência indígena, um cara que deu um banho nos americanos um tempão, que ficou sendo perseguido pelas montanhas lá do Novo México e do México, e só foi capturado a traição e que estava preso. Ele mandou soltar o cara para ele desfilar com uma cartola ridícula que ele botou na cabeça do Jerônimo na posse dele como presidente em 1904. E daí mandou ele de volta para a prisão. É esse cara. Se encontra ali com Rondon, né, no Rio Paraguai, e aí eles marcham durante quase 2 meses, 600 quilômetros, né, a pé ou de mula, ou a cavalo, até chegarem no lugar onde vão partir para a expedição desse Rio da Dúvida, que ficou definido que, se eles descobrissem, ia passar a se chamar Rio Roosevelt, como de fato se chama Rio Roosevelt. E aí eles ingressam nesse rio, que, como eu já falei, 12 metros de largo, totalmente cheio de meandros, né? E eles vão percorrer 679 quilômetros por esse rio nunca cartografado, né, com corredeiras, tal, com perigos mil, né, com malária, com animais selvagens. E durante 300 quilômetros e mais de um mês, eles não veem nenhum ser humano. E aí o Russo diz assim: não tem ninguém. Aí o Rondon diz: ele tá cheio de gente aqui, especialmente Nambiquara e Bororo, né, e outras tribos que habitavam aquela região, né, e que não queriam contato com o homem branco. Né? Inclusive tem mil aventuras, elas aparecem na série, né? Ele é picado por uma cobra, e o que que acontece? A cobra morre. Não é bem assim, mas a cobra morde a bota dele, e aí infelizmente não mata o cara. Mas daí ele cai numas corredeiras, né, e meio que quebra a perna, que fere a perna, e aí essa ferida vira uma inflamação enorme e ele vai morrer. Inclusive o livro da Candace Miller começa com ele quase morrendo. Ele levou a extrema unção: ah, não tem mais, vai morrer. O Rondon ali do lado: ah, vai morrer, o ex-presidente americano vai sobrar pra mim. E os caras fazem uma operação sem anestesia, e o cara e se recupera. Era o pica das galáxias mesmo. E aí, no dia 26 de abril de 1914, eles começaram essa marcha em dezembro de 1913, a marcha pelo rio, e no dia 26 de abril de 1914, depois de 700 quilômetros, 679 quilômetros, eles chegam na foz desse rio, com o rio Aripuanã, que é um dos afluentes do rio Madeira, que por sua vez é um dos afluentes do rio Amazonas, provando que o Rondon, como sempre, estava certo e que o rio era um rio amazônico. Essa série, O Hóspede Americano, né, do Bruno Barreto, como já falei, está no quarto, quinto capítulo já, é baseado no livro da Candace Miller, e as duas tecem os maiores elogios, cara, os maiores elogios. Claro, mostram que ele era um homem rude, né, e mostram que o Rondon era um pacifista e tal, mas tecem os maiores elogios a esses escroto desse Theodore Roosevelt. Então é isso que tu tem que saber. Tu tem que saber que o Theodore Roosevelt era um escroto e que o marechal, que o futuro marechal Cândido Rondon, era um genuíno herói brasileiro, embora com as limitações ali do positivismo da sua época, papapá, né? Não era um cara, não era um deus, né, cara? Mas é o cara que viria a criar o serviço de proteção do índio, né? Era o cara que ia estabelecer todo um novo padrão para as relações entre brancos e indígenas no Brasil. E o mais inacreditável, para encerrar essa história, é que o Roosevelt acaba sendo o cara que criou os primeiros parques nacionais no mundo. Ele transformou o Grand Canyon num parque, ele transformou o Yosemite num parque, porque ele adorava a natureza ao ar livre, e ele conheceu o grande John Muir, a gente chama, você escreve Muir, M-U-I-R, mas se diz Muir, né? O John Muir, que é um dos humanos mais inacreditáveis que jamais existiu, que é um grande preservacionista, que é um dos líderes do movimento ecológico no mundo, né? Um grande explorador americano, que convenceu o Roosevelt a criar esses parques nacionais antes que eles fossem destruídos por madeireiros e por fazendeiros. Dentre eles, o J.P. Morgan, né? O grande milionário americano, que é o grande inimigo do Roosevelt, inclusive como mostra a série, né? E também tem um outro história que nos une aqui com esse canal, que ele conheceu o Joshua Slocum. O Joshua Slocum, você já viu, é considerado o maior navegador de todos os tempos. Eu fiz um in loco sobre ele, porque ele naufragou na Baía de Paranaguá, né? E o Theodore Roosevelt chamou o Slocum na Casa Branca. E quando o Slocum foi visitá-lo, ele disse: eu também sou um aventureiro como você. Falando isso para o maior navegador do mundo, né? O cara que deu a volta ao mundo em solitário. O primeiro ser humano a fazer uma volta ao mundo sozinho, num barquinho de 12 metros, com uma carta náutica, uma bússola e $4. E aí esse cara disse para ele: eu também sou um aventureiro como você. E o Slocum diz: mas vejo que o senhor chegou aqui na Casa Branca antes de mim. Né? E aí, então, claro, ele tinha esse lado aventureiro, ele tinha esse lado preservacionista. E eu quero te dizer que, mesmo sendo um escroto, se hoje ele voltasse ao Brasil, tu sabe o que ele ia fazer? Ele ia caçar garimpeiro, ele ia caçar plantador de soja, ele ia caçar madeireiro, que nem ele fez. Porque toda essa região que eles percorreram, hoje, é que é um bioma inacreditável, onde se encontram o Cerrado com o Pantanal e com a Amazônia. E esses lugares onde foi criada uma reserva ambiental, Theodore Roosevelt, criada pelo na época, governador do Acre, o Dante de Oliveira, o mesmo da emenda Dante de Oliveira pelas diretas já, que não passou, né? O Brasil não teve direta já. Essa reserva, que foi criada em 1990, está hoje totalmente abandonada, tudo ocupada por grileiro, por madeireiro, por plantador de soja transgênica, por gente que cria gado. Esses caras horrorosos, horrorosos, que muitas vezes dizem: não, o agronegócio, não, a expansão do Brasil, matando índios, atacando seringueiros. Tu não precisa ver os relatos de pessoas. Foram mais de 50 pessoas mortas em grilagens lá. E o mais louco é que esse lugar ainda tem lá dois grupos indígenas. Isso é uma terra indígena, né? Dos Cintalargas, dos Arara, dos Suruís, dos Caiapó, né? E em 1967 foi encontrado diamante lá. E aí uma empresa ligada a De Beers, aquela dos diamantes de sangue, foi ocupar lá, e em 1969 3 mil índios Cintalarga foram mortos lá. Ou seja, o faroeste brasileiro, né? O faroeste é no Brasil, a pré-história continua no Brasil. E aí, nesse lugar, ainda existem duas etnias que nunca tiveram contato com o homem branco, que é os Kauaiva e os Piripucura. Carauíva e Piripucura. Ainda vivem lá índios não contatados, né? E o mais louco é que eles dizem, os Cintas Largas dizem que ali, num Iguarapé, próximo do Rio Roosevelt, que hoje se chama Rio Roosevelt, né? Foi o lugar onde nasceu o Pamukubá. Pamukubá é o criador da vida, é o grande deus dos Kayapó e dos Nambiquara. E que numa rocha secreta, perto dali, foi o lugar onde o Pamukubá separou os humanos entre os nativos, indígenas e os homens brancos. Ou seja, é um lugar sagrado, é um lugar mágico, totalmente sobre perigo, correndo riscos. E aí, nesse caso, então, a gente pode chamar o Theodore Roosevelt, que será totalmente reiluminado pela presença do canal Buenas Ideias e do Rondon, e ele ficará em pé nessa pedra dizendo: não vem que eu mato, porque o meu lema é matar sempre que preciso, morrer jamais. Só que ele morreu, né? Ele morreu logo no fim da Primeira Guerra Mundial. Inclusive, ele pediu para se alistar. Ele pediu para se alistar para combater os alemães lá a cavalo e com espada na Primeira Guerra Mundial. Mas não o presidente Woodrow Wilson, para qual ele tinha perdido a eleição, não aceitou. Ele morre em 1919, enquanto que o Rondon só vai morrer muito depois, com 92 anos de idade, em 1952, eu acho. Só que Rondon vive em carne e espírito, enquanto que o outro, que era um cara de pau, vive só numa montanha de pedra que um dia há de virar pó.
Esse podcast é uma produção Flux.